Olá, eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.
O golpe militar completa 60 anos neste domingo e uma das novidades da editora Civilização Brasileira é uma edição revista e ampliada de A Esquerda e o Golpe de 1964, clássico do jornalista, escritor e professor Denis de Moraes sobre a experiência e as reflexões da esquerda brasileira frente ao processo político que levou à deposição do presidente João Goulart. Ele conta o que tem de inédito no livro quase uma década depois da última edição.
Eu mantive os focos temáticos, os eixos de análise e o estilo narrativo da edição original, que em alguns momentos se assemelha ao roteiro de um filme. Porém, eu modifiquei capítulos, eu reelaborei várias passagens e, principalmente, eu introduzi conteúdos inéditos e novos depoimentos de personalidades relevantes do período pré-64, entre as quais eu cito Frei Beto, Plínio de Arruda Sampaio, Jânio de Freitas, Milton Temer, Marli Viana e outras figuras também, como o Brigadeiro Francisco Teixeira, a jornalista Ana Ruda Calado, entre outros. Eu também atualizei as pesquisas em arquivos públicos e privados, entre eles o do extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, hoje sob a guarda do Arquivo Nacional, o acervo online com informações confidenciais da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, liberados à consulta nos últimos anos. E ainda os relatórios da Comissão Nacional da Verdade e das Comissões Estaduais da Verdade. Além de uma revisão bibliográfica, porque nos últimos anos nós tivemos um grande número de livros importantes sobre 1964 e suas consequências, e chamo atenção também para o formidável acervo de dissertações e teses acadêmicas disponível. Com esses acréscimos, eu procurei reavaliar questões significativas daquela época e incorporar outras visões críticas de protagonistas sobre os acontecimentos que culminaram com o fatídico golpe de Estado.
Leitura fundamental para compreender os rumos do Brasil que ainda sofre com os fantasmas de seu passado autoritário. O livro foi publicado em 1989, quando o Brasil tinha restaurado a democracia havia pouco tempo e o povo brasileiro se preparava para votar para presidente depois de mais de 20 anos.
Havia uma grande mobilização de todos os setores e segmentos da opinião pública, dos partidos políticos, das organizações sociais, do meio estudantil, sindical, operário, intelectual, empresarial, etc. Cada um desses setores expressando os seus anseios e aspirações para o futuro do país. Portanto, havia uma batalha das ideias pela hegemonia cultural e política intensa e muito estimulante, porque você tinha um saudável entrechoque de ideias das mais distintas extrações e sem que houvesse naquela época o clima de ódio, de ressentimento, de agressões, de fake news, que caracteriza, infelizmente, a atualidade. Claro que havia disputas acirradas, havia, evidentemente, acusações falsas durante a campanha eleitoral, havia criação de fatos que não correspondiam à realidade, mas não na proporção gigantesca e deletéria que, infelizmente, acontece hoje em dia. Então, o país vivia um momento de grande ebulição, retomando, na verdade, o clima de participação que caracterizou os anos 1960 até 1964, quando o golpe interrompeu uma das mais fascinantes experiências de luta pela construção de um país inclusivo, democrático e igualitário. Hoje em dia, e nesse contexto, a esquerda jogou um papel muito importante. Basta ver que Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, chegou ao segundo turno na disputa com o conservador Fernando Collor, tendo sido derrotado por Collor por uma margem expressiva, mas, ao mesmo tempo, o desempenho muito importante do Lula deixou nítido que as forças democráticas e progressistas estavam se reorganizando, estavam se projetando perante a opinião pública de uma maneira cada vez mais sólida e iniciando a criação de condições objetivas para mais tarde chegar ao poder.
Um contexto bem distinto do de hoje, principalmente por conta do crescimento da direita e da extrema-direita, e, segundo Denis de Moraes, uma certa letargia da esquerda.
Eu penso que não se pode, hoje em dia, imaginar que eventuais críticas a aspectos do governo Lula sejam considerados o pior dos pecados. Porque explicitar o senso crítico em relação a determinadas decisões governamentais é fundamental para o pluralismo e para o esclarecimento da opinião pública sobre as concepções que as forças democráticas e progressistas têm a respeito do dia a dia do país, das necessidades do país. Então, eu penso que hoje em dia, para se fortalecer, a esquerda terá que voltar às ruas e desenvolver a sua vocação de luta dentro e fora das redes sociais, com vistas à organização popular, ao trabalho de base e às mobilizações em defesa da democracia, das reivindicações mais urgentes dos trabalhadores e da cidadania em geral.
No texto da Orelha, o jornalista Mário Magalhães escreve que a esquerda e o golpe de 1964 é para ser lido tanto por quem começa a aprender o que foram aqueles tempos tormentosos, quanto por quem estudou ou viveu o período. Denis de Moraes faz uma narrativa histórica dinâmica e cinematográfica baseada em jornais de ampla circulação e testemunhos para todos os leitores.
Nós não podemos cair na tentação vazia e fútil e apressada de imaginar que a deposição do presidente João Goulart, em 1964, foi fruto de ações voluntaristas, intempestivas e agressivas, que resultou, em síntese, de uma quartelada apenas. Porque é importante deixar claro, e isso o livro se empenha bastante, que o processo que levou à derrubada de João Goulart resultou de uma trama política, ideológica, militar, empresarial e midiática, que obedeceu a um planejamento estratégico bem definido, inspirados nos ditames da Guerra Fria e do anticomunismo. Essa trama bem urdida, planejada, de uma maneira extremamente competente para os seus fins, tinha como propósito debilitar e, afinal, depor um governo democrático e popular que não contava com uma base parlamentar coesa, com a finalidade de reorientar o modelo de desenvolvimento do país de acordo com os interesses do grande capital nacional e internacional e do imperialismo americano. Eu acredito que o livro é um instrumento relevante para recolocar em discussão uma série de temas, de problemas, de circunstâncias, de contingências que levaram ao golpe. E isso significa a gente adquirir uma consciência crítica de que o autoritarismo, a prepotência, o obscurantismo e a violência não constituem, em tempo algum, saída para nada. Ao contrário, contribuem para o atraso do país, não é? Para a deformação da sociedade, para a manipulação da história. E isso o livro procura evidenciar de uma maneira nítida.
O autor vai além, afirmando que nós ainda precisamos revisitar muito nossa história, principalmente em relação aos fatos dramáticos que culminaram com o golpe de 60 anos atrás.
O conhecimento sobre o golpe ainda precisa ser ampliado e difundido, não apenas para que as novas gerações tenham a exata noção do que o golpe representou em termos de retrocessos para o país, como também para pôr fim às falsidades e mentiras remanescentes da chamada história oficial, elaborada pelo golpismo durante a ditadura militar, com o objetivo de impugnar, de desqualificar o ciclo de transformações importantes que estava em curso até 1964. Transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. O país estava à procura de uma outra visão sobre o processo de desenvolvimento, calcada, a meu ver, na ideia de que a inclusão social e a participação das massas nos processos decisórios eram quesitos indispensáveis para que nós rompêssemos com a tradição autoritária do conservadorismo e das elites nacionais e internacionais, aqui projetadas, cujo ponto nodal era sempre travar as reivindicações sociais e barrar o acesso das massas às instâncias decisórias, para que pudessem manter seus privilégios, conveniências e interesses. 60 anos depois, certas ressonâncias nocivas e medidas antissociais e ameaças à ordem democrática, como as que vivenciamos nos anos recentes do bolsonarismo, vem confirmar a ideia de nós restabelecermos de maneira incisiva a verdade histórica sobre aquele tempo, 1964, de liberdades democráticas, de intensa e efetiva democratização da vida social, econômica e política. E mais, reavaliar o papel do governo João Goulart e a própria conduta do presidente.
Denis de Moraes foi contemplado com o Prêmio Internacional de Ensaio Pensar a Contracorrente pelo Ministério de Cultura de Cuba. Eu sou Simone Magni, você ouviu o Boletim da Casa do Livro. Outras novidades no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site record.com.br. Beijo grande e até semana que vem.